naquela oportunidade e a gente não conseguiu chegar no final da pauta que tínhamos preparado. Então, hoje é o dia para nós encerrarmos aí e trazermos esse novo assunto. Mas quero agradecer a disponibilidade de estar conosco nessa manhã, o médico urologista, Dr. José Davi Cartabil. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos ver se nós encerramos esse assunto, que é um assunto bem complexo, tem... muita coisa para se falar.
Com certeza. E é claro, a gente sempre lembra que os nossos ouvintes podem interagir. Quando nós estamos tratando de qualquer assunto, podem mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo 984-18-21-45. Hoje, o assunto que nós vamos tratar diz respeito aos hormônios em homens. Sim. Esse assunto não é uma novidade, né, doutor?
Não, é um... Só que atualmente, Rudy, com muita exposição da mídia, internet... Facebook, Instagram, TikTok, está uma moda, né?
Sim.
Então, o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, ele é um hormônio, para começar a falar, muito importante no desenvolvimento masculino. Começa lá no bebê, para a diferenciação sexual dele, uhum. E na adolescência também, para diferenciação sexual e amadurecimento dos órgãos sexuais masculinos. E é muito importante no jovem, no adulto, no homem em geral, que ele é talvez um dos hormônios mais importantes que nós temos. Ele influencia no nosso humor, na nossa disponibilidade, disposição para fazer atividade física, na parte sexual. E interessante que eu estava... Não foi nem hoje que eu revisei, outro dia eu estava dando uma lida, revisando sobre a testosterona. Os homens, nos últimos 30, 40 anos, estão diminuindo a testosterona por algum motivo que a gente não sabe. Talvez pela industrialização... do nosso mundo.
Uhum.
Até, inclusive, telas, celulares, alimentação, nós temos uma testosterona menor do que a gente tinha há 20, 30, 40 anos atrás.
A testosterona, como é que ela se comporta no organismo masculino ao longo da vida? Desde criança até a idade do idoso. Ela mantém, ela aumenta, ela diminui? Como é que é isso, doutor?
Quando é bebê e adolescente, ela... até os 12, 13 anos, ela não tem testosterona.
Uhum.
A partir dessa idade, começa a ter estímulo do FSH-LH, que são hormônios da hipófise, e começa a produzir gradativamente, aos pouquinhos, para ocorrer diferenciação sexual do homem, com pelos, com aumento do testículo, aumento do pênis, a produção de espermatozoide. E ela chega num pico entre 30 e 40 anos e depois disso começa a diminuir gradualmente. Então o homem não tem diminuição abrupta da testosterona, a não ser por alguma infecção grave testicular ou retirada dos testículos.
Uhum.
Ou alguma síndrome que possa diminuir abruptamente a produção de testosterona. Senão, ela não diminui, não é como a menopausa na mulher.
Sim.
No homem a gente chama a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Ela começa a diminuir a partir dos 40, a 1% por ano, e quando chega aos 80, 90 anos, ocorre uma diminuição importante desse hormônio.
A alimentação influencia na produção da testosterona, doutor?
Influencia, porque se o homem abusar de carboidrato, da obesidade, ficar obeso, ele vai produzir menos testosterona e vai converter a testosterona produzida pelo tecido adiposo em um hormônio feminino, né? Então, a gente chama de aromatização da testosterona.
Uhum.
Então, abusou de alimento, obesidade, vai ter esse problema.
Vai ter esse problema. E a atividade física auxilia?
É importantíssima.
Importantíssima?
É,
como é que se comporta a atividade física e isso na produção da testosterona, doutor?
Ela influencia. A gente sabe que diminui o peso... E é tanto o exercício aeróbico como o anaeróbico, ele influencia a produção de testosterona. É talvez a medida primordial para o homem que quer aumentar a testosterona.
Uhum. E existe uma forma medicamentosa de aumentar a testosterona, doutor?
Existe, sim. Mas para quem precisa.
Sim.
Hoje em dia, qual é que é o nosso grande problema da testosterona? É o abuso. A maioria dos homens que estão usando na faixa de 20, 30, 40 anos... não precisam usar essa testosterona. E a testosterona é excelente para o homem, mas o abuso dela leva a várias complicações. Então, nós estamos vivendo uma época que está está se banalizando o uso da testosterona. A gente pode usar, a maioria das vezes, ela é bem segura para quem precisa. A baixa de testosterona vai dar um grande problema para o homem. Diminuição do desejo sexual, a diminuição da força muscular, a alteração no sono, desânimo para fazer outras coisas. Então, ele fica mais obeso, ele fica mais sonolento, desanimado para fazer qualquer coisa. Tanto na área sexual como de trabalho. Fica memória, ruim de memória.
Uhum.
Então, essa diminuição fisiológica que teria, e tem homens que vai ter mais e outros menos. Então, esse aí que é o problema. Só que, normalmente, Roger, pacientes jovens que procuram tomar testosterona não precisariam usar, porque o abuso dela tem mais problema do que o não uso da testosterona.
Como saber se o homem precisa tomar testosterona? Somente por um exame clínico, doutor?
O principal é o exame clínico, Roger. Você fazer exame clínico, vai queixar que está desanimado, a parte sexual piorou, aí você vai excluir se não está tomando algum medicamento que possa influenciar na diminuição da testosterona. Vou te dar um exemplo. Antidepressivo diminui o desejo e às vezes não diminui a testosterona. Remédio para próstata diminui a testosterona. Remédio para calvície, que é muito usado, diminui a testosterona. Então, e mais o exame laboratorial. A gente sempre vai dosar a testosterona no sangue junto com os sintomas. A testosterona que a gente mede hoje, ela é medida por radioimunoensaio, um exame que não é tão específico e não é tão sensibilidade ruim.
Uhum.
Então, uma testosterona baixa, a gente não confia num exame só. A gente vai repetir esse exame depois de alguns dias. E uma testosterona baixa, muitos homens dizem assim, mas a testosterona do meu amigo é 800 e a minha deu 400 ou 500, eu quero que ela vá para 800.
Sim.
Isso não tem estudo, não tem lógica nenhuma na medicina moderna. E a gente, que eu ia te falar mais uma coisa que é importante, a gente precisa, além da testosterona, tem muitos homens que têm receptores que ela funciona. Às vezes um homem com 400 de testosterona, ela vai funcionar melhor que um homem de 700, 800 de testosterona.
Qual é a medida normal dentro dessa...
Por radioimunoensaio, como é muito variável, ela pode variar de 280, 300 até 800.
Uhum.
Só que se o homem não tem sintomas, está numa faixa boa, não é obeso, está fazendo atividade física, não precisa repor. Você vai repor em quem precisa. Quem tem a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que começa a surgir, na maioria das vezes, a partir dos 40, 50, 60 anos.
Sim.
E esses pacientes precisam. Você, quando atende esse paciente, você vai ver que ele tem uma queixa muito importante e que ele se beneficia bem do uso da testosterona. E as maiores complicações é da superdosagem de testosterona. Eu falo sempre assim para os meus pacientes, um remédio, uma dose de remédio errado, a via de remédio errado, é um veneno. É pior do que o uso correto do paciente não usar a medicação.
Sim. Doutor, e o uso somente com indicação médica, a pessoa pode comprar para usar ou ela pode comprar normalmente a testosterona para fazer
uso? Hoje em dia é regulamentado só por uso por prescrição médica.
Uhum.
Mas atualmente aqui no mercado a gente faz... Tem muitos especialistas que conseguem medicação de formas ilegais.
Sim.
E falsificam receita, importam do Paraguai, tomam medicações via oral. É um abuso que está tendo. E todo mundo sabe mais do que o médico.
Sim.
Hoje em dia, os dois especialistas que mais entendem de hormônios é o endocrinologista e o urologista. E nós não temos medo de prescrever para quem precisa.
Sim.
Agora, a gente toma muito cuidado para prescrever para quem não precisa. Porque não é simplesmente, não é uma medicação que ela não tem problema. Ela vai afetar o feixe e vai diminuir a produção de testosterona, vai diminuir a produção de espermatozoide, vai afetar um monte de coisa na parte sexual, além de afetar o humor. Se o paciente, para você ter uma ideia, Rudy, que você tem algum problema psiquiátrico que está subclínico ali, com a testosterona ele vai desencadear, ele vai ficar mais agressivo, vai ter mais acidente de carro, vai ter mais propensão a pegar doença sexualmente transmissível, vai ter mais propensão à agressão na mulher em casa. Ele vai ser mais agressivo. Ele pode ser, ter um surto de maníaco, ele pode ter surto de bipolaridade, intensificar tanto a euforia como a depressão. Então, é um hormônio muito perigoso, né, de você usar, assim, banalizar o uso, sim, dela no nosso meio.
Tudo isso que o senhor falou, doutor, são consequências do abuso,
do abuso
do uso da testosterona.
Para ter uma ideia, quem está com a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que é a DAEM, ou a andropausa, que eles se chamavam antigamente, esse paciente a gente entra com medicação e eles melhoram muito, só que o controle é rigoroso contra a quantidade de, se o sangue não ficar muito grosso, por exemplo, contraindicação, a apneia do sono é uma contraindicação do uso da testosterona, que pode intensificar mais, o sangue ficar mais grosso, dá mais chance de o paciente ficar, ter um AVC, ter um acidente vascular cerebral, que é o AVC, ter um infarto, porque ocorre uma hipertrofia muito grande do coração, sem uma irrigação muito grande, né? Então pode acontecer.
O senhor falou da andropausa. A andropausa nos homens e a menopausa nas mulheres. Como é que é o comportamento de uma e de outra no organismo da pessoa?
A andropausa a gente não está usando mais esse termo.
Não usa mais esse termo, doutor?
Porque a menopausa é uma queda abrupta dos hormônios sexuais, principalmente na mulher. É de uma, sim, hora para outra que cai. No homem, não. O homem ele tem a diminuição gradativa ao longo dos anos. São poucos casos que tem que o homem não produz testosterona, mas a maioria das vezes produz e ele é gradativo. Por isso que a gente não chama de andropausa, o termo a gente utiliza o deficiência androgênica.
Sim. A gente vai trazendo os questionamentos dos nossos ouvintes sem a identificação. A gente já fez isso a outra vez, porque às vezes as pessoas acabam se expondo e aí não participam. Então, eles podem mandar a sua pergunta, podem participar conosco, porque a gente não identifica quem está fazendo a pergunta. Mas chegou uma pergunta aqui que diz o seguinte. Bom dia. A vasectomia afeta a produção de testosterona?
Não.
Não afeta.
Ela apenas afeta a produção e a ejaculação do espermatozoide. Ela não afeta a ejaculação... A produção de testosterona. O que afeta a testosterona? Trauma testicular graves, a orquiectomia, que é a retirada do testículo por um câncer, sim, por exemplo, uma torção de testículo pode afetar. A produção de testosterona é realizada pelo testículo, sob estímulo do hormônio lá do FSH, do LH lá da hipófise.
Sim.
Um tumor de hipófise pode afetar. Aí você tem que usar, às vezes, um estimulante para produzir a testosterona do testículo. E você falou ali da via de administração de comprimido.
Isso.
É que o assunto é tão complexo.
É tão complexo que a gente acaba...
A gente não usa reposição de testosterona com comprimido.
Sim.
Comprimido.
Como é que é a reposição da testosterona?
A reposição, para quem precisa, dá para ser via transdérmica, dá para fazer por via de injetáveis, normalmente com uma testosterona de ação longa, que são melhores, que cumpre o ciclo fisiológico da testosterona, que se dá a cada 90 dias. Essas formulações que é dado para 15, de 15 a 20 dias, e eu só gosto de usar em pacientes mais idosos, que estão dependendo muito da testosterona. Para paciente mais jovem, eu não gosto de usar. E tem os pallets, que aqui no Brasil é proibido pela Anvisa. Tem um produto só que é feito nos Estados Unidos, que é liberado lá, mas aqui nós não temos. Então, eu não gosto de utilizar o chip da beleza que é usado. Então,
sim,
eu não uso.
Muito bem. Mais uma pergunta que chegou aqui, doutor, diz o seguinte. Quais são os principais hormônios que regulam a saúde masculina, além da testosterona?
O FSH, o LH, a prolactina, o estrógeno também tem interferência, a progesterona, são esses os principais.
Os principais. Eles têm relação entre eles, por exemplo, tem deficiência de um, acaba tendo do outro também?
Porque a produção de testosterona é por retroalimentação negativa.
Uhum.
Por que quando se produz, dá uma testosterona exógena, ela vai aumentar no sangue a testosterona, ela vai inibir o FSH e o LH, que são estimulantes do testículo. Aí ele começa a não produzir testosterona pelo testículo, aí ocorre uma atrofia testicular.
Tem
algumas medicações fitoterápicas que eu uso, mas normalmente o paciente que não precisa de testosterona que ele quer para uso recreativo, ele quer uma resposta imediata, ele já chega normalmente comigo, já utilizando, e a gente tem o problema da superdosagem. Eu pego pacientes aqui, tanto na Lagoa, Sanandu, com 2, 3 mil de testosterona. Aí é uma coisa difícil, que às vezes ele está dependente, tanto psíquico como farmacologicamente, ele está dependendo da testosterona, e é difícil de ele entender, e o que ele procura na internet, eu até estava falando ali com o Paulo, o que, que vem para ele, só a internet é boa, mas ela dá muita informação errada. E ele não entende que tudo que ele procura lá, tanto no Facebook, Instagram, TikTok, internet comum, o algoritmo da internet só dá aquelas informações. Então ele está friamente achando que está fazendo a coisa correta, que ele está correto. E, na realidade, ele está prejudicando cada vez mais a saúde dele, né?
11 horas com 24 minutos, nós vamos fazer um intervalo. Nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta na sequência aqui na nossa programação. Tem mais perguntas de ouvintes, os ouvintes podem mandar perguntas para cá. Hoje o assunto é o hormônio masculino. Então a gente volta já. 30 minutos, temperatura em 16 graus. Voltamos dando sequência aqui ao nosso temática de hoje. Nós estamos falando sobre hormônios em homens com o Dr. José Davi Cartabil, que é médico urologista. Uma coisa que nós falávamos, inclusive, no intervalo, que é importante a gente falar novamente para que os ouvintes também tenham, entendam essa situação. Às vezes, o homem que não tem necessidade de repor testosterona, acaba usando, repondo, o organismo, ele acaba de uma certa forma entendendo a necessidade desse consumo, dessa reposição e para, diminui a produção de testosterona naturalmente, doutor?
Sim, a partir da primeira injeção que for feito, da primeira reposição que ele for feito, vai inibir a produção natural de testosterona. Vai inibir a produção de testosterona, vai inibir a produção de espermatozoides, então o paciente que quer ter filho, ele vai ficar infértil. Ele vai começar, no início, melhorar a parte sexual, mas depois ele tem que sempre aumentar a dose de testosterona para ter um desejo e uma qualidade de ereção boa.
Pode se tornar a pessoa dependente, como se fosse um vício.
É, dependente, porque ele precisa, porque não vai produzir. E essa, quando a gente para de produzir, de repor a testosterona para esse paciente que não precisava, a gente tem que usar de alguns outros remédios para ver se consegue voltar a produzir. Às vezes leva 2 anos. Então, de 2 anos, a maioria dos casos recupera. Mas não são todos.
Sim.
Tem homens que não recuperam a fertilidade pro resto da vida. Né? Então...
Nós temos aqui uma pergunta que chega de uma ouvinte, ela é mulher, e ela está perguntando se a mulher também pode ter baixa testosterona. Quais são os sintomas, doutor?
A mulher sempre vai ter baixa testosterona. A testosterona é um hormônio
do homem.
A mulher, e hoje em dia, até essa semana que passou, semana passada, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia, de Ginecologia, soltou uma nota para todas no Brasil todo, contraindicando o uso de testosterona para mulher. A mulher só tem indicação de usar testosterona se ela tem algum sintoma que tenha excesso de produção, como muita acne, perda de cabelo, alguns pelos no rosto, alguma barba, que dela pode ter alguma outra doença, um tumor de suprarrenal, uma hipertrofia de suprarrenal, que está produzindo mais testosterona. E a sociedade dessa, ela só recomendou o uso de testosterona para mulher em pacientes que têm desejo sexual hipoativo, excluindo todas as outras coisas. Por exemplo, é a última coisa para fazer e utilizado por ginecologista da paciente. Não é recomendado usar testosterona para todas as mulheres.
Mais uma pergunta. Tadalafila ajuda em pacientes jovens? É melhor o consumo diário ou dose única?
Em paciente jovem, em primeiro lugar, não precisa nem usar.
Sim.
Teoricamente, esse paciente está com disfunção erétil para disfunção erétil. Teria que avaliar melhor esse paciente. Normalmente, as disfunções em paciente jovem, ou é medicamentoso, ou é de insegurança, ou alguma coisa. Não está certo o homem usar, o homem jovem precisar usar a tadalafila.
Que problemas pode resultar o uso dela, doutor?
Principalmente a dependência psicológica, né?
Sim.
Porque efeito colateral é difícil de dar. Muito defeito. Então, é igual a mesma coisa da testosterona. Não precisava usar a testosterona. Então você não vai usar uma droga que você não precisava
que
usar.
Que não tem necessidade.
Tem necessidade.
Muito bem. A testosterona é o hormônio mais falado entre os homens. Em que situação a reposição hormonal é indicada? Isso nós já
abordamos nesse assunto. Em pacientes que tem clínica de precisar usar e laboratório de precisar usar. E o grande problema da nossa sociedade com essa exposição, tem alguns homens que têm a síndrome de ele não ver o corpo dele e quer usar para ficar mais bonito, que ele se acha que não está precisando ficar forte. Na realidade, se não for fisiculturista, não precisa, né? O homem que vai fazer uma academia, ele vai lá, eu não entendo hoje, por que ele precisa usar o hormônio para enganar o organismo dele?
É isso, né? Está enganando o organismo, porque às vezes a gente vê na academia uma pessoa que fisicamente é bem mais forte e uma pessoa que fisicamente, você julgando pela aparência física, não é tanto. Mas às vezes a força daquela pessoa que tem uma aparência física mais normal é maior do que a força física do mais bombado, como se diz. Isso, como é que acontece isso?
Isso aí é prática, né? Você vai numa academia hoje para saúde, não para ficar... Tem a síndrome de dimorfismo corporal, que principalmente dá em homens, que eles acham que sempre precisa mais e mais. E depois que ele entra com a testosterona, ele não consegue sair mais desse ciclo, né? Ele não consegue. E aí, com todos os efeitos, tumor pode dar tumor hepático, alteração hepática, insuficiência hepática. E aí você vê que vários... hoje nós estamos no vídeo dos influencers. Vários influencers pro Brasil todo, de vez em quando, morrem com 30, 40 anos aí.
Sim.
Morte súbita, normalmente.
É verdade, e às vezes bem jovens.
Igual eu falei, seria muito mais fácil pro urologista, pro endocrinologista, pro médico geral chegar lá, ó. Vou repor que vou ter o paciente pro resto da vida e nunca vou tirar. Mas o mais importante que a gente alerta é de usar para quem precisa, né?
Sim. Mais uma pergunta aqui. Bom dia. Quem faz cirurgia de próstata? Tomar tadalafila diário é indicado?
se for para câncer de próstata, é uma das opções que a gente tem. Uhum. Às vezes a gente usa, porque no câncer de próstata, para não atrofiar o pênis, a gente usa para sempre ter um estímulo lá. Porque no câncer de próstata ocorre uma lesão dos nervos, né? Então é indicado o uso da tadalafila diário. Uhum.
Mas é importante que todas essas pessoas que têm essas dúvidas e que por um momento ou outro precisem, sempre com indicação médica, sempre com acompanhamento médico.
O urologista, né, normalmente, quando ele faz a cirurgia, ele prescreve. Uhum. A outra coisa, hoje em dia a gente, para você ter uma ideia como a testosterona é segura, e nós urologistas temos um conhecimento a longo prazo, até para pacientes com câncer de próstata que estão curados, que o PCA está estável, não tem sinal nenhum de recidiva, e se precisar usar a testosterona, a gente, dividindo a responsabilidade com o paciente, a gente pode repor a testosterona. Pra você ter uma ideia, como a gente estudou muito a testosterona nos últimos 30 anos. Uhum.
Chegou uma pergunta aqui, é de uma mulher, então eu não sei se ela perguntou relacionado ao homem ou à mulher, a função do hormônio testosterona no organismo, da mulher e do homem. O que a gente pode resumir essa pergunta, doutor? A função.
O principal no exame da mulher é na influência do desejo sexual. O hipoativo pode influenciar um pouco. Mas essa frase é bem difícil de falar, porque na mulher, desejo sexual hipoativo, falta de desejo, normalmente, às vezes, idade, antidepressivo, que são mais comuns. Às vezes, o relacionamento está muito ruim, a mulher colocar a culpa na testosterona, baixa testosterona na mulher. E eu falo o seguinte, o médico que, primeira coisa, já pede testosterona e já quer repor para testosterona, desconfie, pede uma segunda opinião, e afaste todas as outras causas, isso na mulher.
Sim.
No homem, é aquilo que a gente já falou. Ele influencia na parte muscular, na parte cognitiva, que é a de não esquecer as coisas, na parte sexual, na parte dos outros exames, assim, de ficarem melhores, melhora a glicose. No homem que precisa, no homem que tem baixo testosterona.
Sim. Mais uma pergunta e acho que nós vamos quase que encaminhando para o final, doutor. Quais os exames devem ser feitos ou se devem ser feitos regularmente para monitorar os níveis hormonais em homens depois dos 40?
Tá, não, é uma questão que nem a sociedade indica para a gente fazer de rotina, se o homem não tiver queixa. Com essa preocupação dos homens, a gente procura fazer mais exames. Normalmente a gente faz o hemograma, o PSA, que é fundamental, a parte de lipídica, que é colesterol, glicose, ácido úrico, triglicerídeos, hormônio TSH, vitamina D, vitamina B12, ferritina, creatinina, a gente usa. Basicamente, são esses exames que a gente faz no homem a partir dos 40. Né?
Sim.
Pra finalizar, dosagem de testosterona alterada, a gente não crava que está com deficiência de testosterona. Tem que ter a parte clínica. Esse exame, como eu falei anteriormente, do rádio hormonal, que é feito aqui no Brasil todo, ele é muito tem uma volatilidade de exames, uma variabilidade de exames. Por exemplo, se você não dormiu bem à noite, vai dar errado.
Vai influenciar.
Se você está estressado, época do ano, tudo influi. Morreu um familiar, brigou com a esposa, tudo influi na testosterona. Horário, às vezes, horário que você chegar no laboratório pode influenciar. A dosagem entre laboratórios pode ser diferente, e com o mesmo laboratório em dias diferentes pode dar alterado. Uhum. Então tem que ter paciência. E uma coisa importante, o que funciona não é a testosterona total, é a testosterona livre calculada, é a livre, que a gente calcula ela para que ela tenha um efeito, que tenha a ação que funciona no organismo do homem. Então, a testosterona total alta ou baixa vai depender dessa livre que vai funcionar e também dos receptores. Cada homem tem receptores com nível de testosterona.
Agora, aquela receita que vale para todo mundo. Como o estilo de vida influencia na produção natural de hormônios masculinos? Que orientação, doutor?
Essa aí é atividade física, não engordar e alimentar bem.
Pronto. Já é mais de meio caminho andado.
E cuidar com a bebida e o cigarro. E a bebida aqui tem muito paciente que faz o vinho dele, né?
Sim.
Hoje é dois formados, doutor, eu estou bebendo, mas estou bebendo o vinho que eu faço. Mas é vinho.
É vinho. É vinho também, com certeza. Doutor, obrigado pela presença, por trazer essas informações e um bom início de semana.
Obrigado.
Está aí o vinho da participação do médico urologista, doutor José Davi Cartabil, conosco hoje falando sobre hormônios em homens. Um assunto que nós pautamos, então, para começarmos aí a nossa semana. 11h42.